Olá e sejam bem-vindos a mais um Jogo Jogado. Eu sou o Jean, vulgo Kay. Eu estou aqui com o Pandives.
Salve, pessoal. Esse episódio não está com paywall de uma DLC.
E, na verdade, não existe paywall. A gente vai ter que discutir esse assunto, né? Mas...
É bom deixar claro que ele existe. E até, até como você tinha comentado, né? Rolou um pouco de efeito manada mesmo nesse assunto.
Mas antes de qualquer coisa...
A galera tocando no ponto errado e tal, mas vamos...
Antes de qualquer coisa, a gente vai falar de Dragon's Dogma 2.
É bom destacar isso, né?
E vai ser um cast de primeiras impressões. O Pandives não jogou nada, nem o... Você chegou a jogar alguma vez?
Não. Eu tenho um amigo que ele gosta muito. Ele faz live, então eu já assisti consideravelmente bastante do jogo. Nem sempre prestando 100% atenção. Mas eu tenho uma pequena noção. E tenho acompanhado agora o lançamento. Mas pretendo jogar. É que, né, ainda tô meio ocupado com o unicórnio aqui, mas pretendo ser no jogo ainda. Ou primeiro ou segundo, ainda. Até uma dúvida que você me responder depois durante o episódio, se como você enxerga a necessidade de ter jogado primeiro pra jogar esse novo.
Sim. Eu vou falar um pouco disso e a resposta rápida é que não. Você pode pular direto pro 2. Okay. Mas estou curioso. Inclusive, eu quero que você jogue, porque uma das tristezas de jogar jogo no Xbox é que conheço pouca gente com Xbox.
Sim.
Então, jogo com experiência online, normalmente eu não tenho com conhecidos.
É, se eu criar os pawns lá, você consegue baixar eles,
então,
né?
Então, assim, você é a única pessoa que pode pegar no meu pau.
Ô, oh, louco. Me senti... Uma responsabilidade muito grande foi entregue a mim agora.
Mas, enfim. Eu joguei umas 12 horas de Dragon's Dogma 2. Foi... Eu queria ter jogado bem mais, na verdade, porque... Tem umas coisinhas, aí hoje eu não consegui parar em casa, e aí amanhã tenho uma festa de aniversário, e aí eu decidi entrar nessa vida de trabalhar sábado também. Então acabou que eu só vou ter tempo de voltar a jogar Dragon's Dogma 2 segunda, e eu tô muito triste porque esse jogo me prendeu muito.
É, você jogou bastante, né? Você não tá tanto tempo assim com o jogo já.
Eu joguei bastante quando... Mas vamos lá, vamos já tirar isso da frente e falar das polêmicas e não polêmicas do negócio. Sim, que eu acho que é bom tirar logo da frente, de que quando o jogo saiu, estourou ali de que ele tinha vários itens de microtransação, que é uma prática comum da Capcom, acho que desde muito tempo, de os jogos dela terem itens para serem adquiridos dentro do jogo, mas você também pode adquirir eles via DLC.
O jogo single player, né? É bom destacar, porque jogo online a pessoa... Acho que passaria mais batido se fosse um jogo online.
Sim. E é uma prática relativamente comum e... Eu não quero soar que eu tô passando pano, porque eu não gosto de microtransação no geral, mas das que praticam isso, a da Capcom é a bem menos abusiva, porque Assassin's Creed tem. E o Assassin's Creed 1, ele meio que joga na sua cara. Você in-game vê que tem. E teve até aquela polêmica de... Eles tinham uma função de quando você pausava o jogo aparecer pop-up de propaganda.
Ah, eu sim. Eu lembro
dessa notícia que rolava.
É do Valhalla, né?
Foi do Odyssey, se não me engano. E aí eles... Opa, foi mal, foi um erro aqui. Ih, não era pra ter focado não. Foi bug, kkk. E aí foi lá e rolou de novo. tem isso. E o Deus Ex no Mankind Divided, ele tinha e rolou uma polêmicazinha com ele também, mas não foi só porque os itens eram por DLC. Era que ele tinha item que dava level up, ele tinha item que aumentava coisas suas e tudo mais, só que ela só servia pra aquele save. Então, se você comprar essas coisas e não era tipo só pra aquele save, mas imagina o seguinte: você comprou os itens. Aí, beleza, você comprou os itens, upou, tudo mais. Aí você morreu e deu load antes de você comprar. Você perdeu. O Deus Ex, teve uma pequena polêmica por causa dessa natureza.
Inclusive, só aproveitando esse tópico, pelo que eu vi, você só compra uma vez também no Dragon Dogma, né? Você não consegue comprar infinito.
Eu nem vi. Eu primeiro tava achando que dava pra comprar infinito, mas pelo que eu vi, dá pra comprar só uma vez. Então, ficou um negócio mais inútil ainda, porque...
Porque o usar acabou, tá ligado? E, tipo...
Uhum. É, tipo, e... vamos lá, assim, as coisas que me faz falar, o da Capcom é o bem menos abusivo, por quê? Eu citei esses outros exemplos, né? E falaram, tem no Resident Evil 4. Caralho, peraí, eu joguei Resident Evil 4, eu fiz review do Resident Evil 4. Eu não sabia que tinha. E é normal não saber que tem, porque não tá no jogo. Você tem que ir ativamente na loja e comprar. E a mesma coisa
com o Dragon's Dogma. E tu não sente falta, né? Eu joguei DMC5 e, tipo, porra, as orbes lá não fez falta nenhuma, porque eu ganho orbe matando bicho no jogo.
Sim, não faz falta. E, tipo, ele não altera o design do jogo pra tentar fazer ser uma barreira, sabe? Resident Evil 4 tem e eu não sabia que tinha. O Devil May Cry 5 também descobri que tinha, eu não sabia que tinha.
Justamente. O Devil May Cry soube na época, o Resident Evil só soube depois. Mas é o comum da Capcom também. Que... É que eles não avisam, né? É tipo, tá lá avisam, e, como você falou, se você não olha, você não descobre. Fala.
Eu não sabia de nenhum dos dois, eu tava jogando Dragon's Dogma 2 sem saber. Aí de repente, caralho, microtransação. Caralho, como assim microtransação? O que tá acontecendo? E estourou e teve uma galera que tava jogando muita desinformação, puta, pro efeito manada, seja porque ou deduziu coisa, ou foi telefone sem fio, ou só tava querendo engajar mesmo, sabe? De que...
Ou tava puto com outras coisas e acabou... viu que a galera tava reclamando disso e acabou indo junto pra reclamar, porque tava, sei lá, o desempenho do jogo no PC não tá dos melhores, tem as questões também.
É super justo, você deve reclamar do desempenho do PC, sabe? Se você tem uma máquina high-end do caralho e ele não tá dando conta de rodar como uma máquina high-end, obviamente você tem que reclamar, mas...
Sim.
Eu achei bizarro algumas... O tamanho da proporção como as coisas pegaram, porque tinha gente falando como se... fosse de fato uma paywall, como se o jogo, o design do jogo de ter as coisas limitadas fosse proposital pra você comprar. E desde o Dragon's Dogma 1, que não tinha essas coisas, ele é pensado pra ter esses itens de teleporte e tudo mais.
Ele não é muito do Fast Travel, né? Ele...
tem até aquela... Na entrevista que o Itsuno falou de que se o seu jogo depende de Fast Travel, o seu jogo é chato. Ele meio que mandou essa, assim, sabe? De que a ideia dele é que você não use fast travel. E eu vou te falar, o recurso, ele é raro, mas ele não é tão raro assim. Tipo, eu encontrei 4 nessas 12 horas de jogo. O que, assim, um jogo que você dá fast travel torta e direita, sempre que eu encontro lugar, é pouquíssimo encontrar 4 vezes, né? Mas aqui, tipo, eu encontrei 4, eu usei 2 vezes em 12 horas, sabe?
Uhum. O que me pega com esse lance aí não é... Normalmente, eu acho que o ponto se passou um pouco quando a galera começou a reclamar do jogo, sendo que se for pra reclamar, é tipo como a Capcom faz os negócios dela, entendeu? Porque o jogo, como você falou, não tá sendo influenciado em nada com a presença ou não desses itens na loja, porque ele não foi pensado pra, tipo, não vamos deixar pouco aqui. Mas o que me pega, até vi um tweet, eu não vou lembrar aqui de quem, foi de um gringo comentando, que assim, não é legal o cara perder lá o tempo dele parar pra pensar, não, vamos pensar aqui no negócio, uma DLC pra ganhar dinheiro, pra pessoa. Mas ao mesmo tempo a imagem que passa, porque assim, a galera que tem mais conhecidos, mais acesso e tal, tipo, o cara vai lá e corrigir, não, isso aqui não tem nada a ver, não precisa e tal. Mas se um cara desavisado que joga assim casualmente, vê um negócio ali na loja, ele pode ter uma impressão errada, assim, por desconhecimento mesmo, não tem muitas fontes. E acabar, tipo, criando algo, um pensamento negativo em relação ao jogo, um distanciamento que poderia ser evitado se, sei lá, a Capcom só largasse de mão isso, tá ligado? Nem acho que eles ganham tanto dinheiro assim com essas coisas. Tipo, o Monster Hunter, beleza, eles vendem um monte de roupinha lá e ali, imagino que ele ganha, mas, tipo... Item de fast travel é complicado.
Eu vou te falar que isso aí é, tipo, a versão virtual do Todo Dia Sai o Malandro e o Otário.
Sim.
Que a Capcom falou, não, vou tirar um dinheirinho extra aqui de alguém que...
Tá desavisado, assim, tá, né?
E porque, assim, nem se você for realmente o otário comprar o item e sem saber direito, talvez seja mais frustrado ainda, porque como é que funciona o Fast Travel em Dragon's Dogma? Isso tanto no 1 quanto no 2. Você tem o Port Crystal, o cristal de portal. E você tem, acho que em português é cristal barca, que em inglês é Fairy Crystal. O Fairy Crystal, ele é o item que faz você se teleportar pros Port Crystals. Esses Port Crystals, você mesmo tem algumas cidades, um já fixado. Só que a maioria, você mesmo que coloca. Você acha um, aí você fixa em um lugar, e aí
Qualquer
aquele faz
lugar,
o seu
ou
ponto de teleporte. Qualquer lugar.
ok.
Então é uma coisa da primeira run, de, tipo, você. Eles são itens relativamente raros. Eu acho que no Dragon's Dogma 1 tem 6 no jogo inteiro.
Sim.
Então meio que você mesmo coloca 6 pontos de fast travel no jogo. O que na primeira run que você tá fazendo pode ser uma coisinha meio complicada, porque você não sabe exatamente.
Os melhores lugares,
É,
onde
os
você vai
melhores
aproveitar
lugares,
melhor.
você vai aproveitar melhor.
Ou
Você
até que é
vai fazer o que
limitado
julga.
também, né? Às vezes você vai botando sem saber e vai, pô, não consigo botar mais.
Assim, você pode tirar de um lugar e colocar em outro, então
Ah,
tem essa
menos mal.
coisa.
Ok.
Mas é muito disso, assim, ele foi feito para ser um adianto, mas não tentar, não limar a experiência de andar para o ponto A para o ponto B, porque essa é a experiência principal de Dragon's Dogma.
Sim. Acho que a gente pode seguir da parte, né, da polêmica, que não deveria ser uma polêmica tão grande.
Não deveria, e assim, eu fiquei puto porque tinha muita gente ativamente mentindo, gente mandando umas informação meio torta de como se. Até como se tivesse alterado o design do jogo, sendo que isso foi pensado pra ser assim, como se ele estivesse empurrando uma compra e. Não, eles não estão empurrando, eles só estão. Assim, existe uma malandragem de. Vou pegar um otário aqui que vai na loja e talvez compre, mas. Não, não é uma questão do jogo em si, é uma questão da Capcom. O jogo em si não. A existência disso não altera em nada no jogo. E eu fiquei meio bolado que quando muita gente questionava, falava isso. Gente, ah, você é defensor de empresa. Não, velho. Eu posso xingar qualquer empresa de joguinho quando você quiser. Com base na realidade. Eu não vou falar mal do jogo, uma coisa que não tá afetando ele.
E novamente, não não é falar mal do jogo, tá ligado? É da empresa, né? Tipo, o jogo não tem nada. Quer dizer, o jogo é em relação ao jogo, né? Mas o jogo não tá sendo afetado por isso. Você não tá deixando de ter uma experiência por causa disso.
Então, assim, se isso deixar de existir do nada, o jogo não vai mudar em nada. Se você comprar isso, vai te afetar bem menos do que você acha no jogo, inclusive. Mas, enfim, foi 15 minutos
É.
de rant aqui pra
Mas é
essa.
bom, até bom deixar claro, até pra quem não sabia, né? Porque vai que a pessoa não conhece a franquia e acha que realmente afeta. Também não é todo mundo que vai ter lido a entrevista também com
Sim,
Etsuno, né? Essas coisas. Então é bom informar também, porque tem uns que fizeram na maldade, mas tem uns que só não sabiam mesmo. E é como você falou, acaba criando um efeito manada ali, ele viu aquilo ali, não. Não sabe que não é assim de fato e ó, vou. Mas, seguindo do jogo, o que você tá achando assim? Quais foram as suas primeiras impressões? Que aparentemente prenderam, né? Então imagino que sejam boas.
Não, eu estou amando o jogo. Eu já gostava muito do primeiro. Mais ou menos, vamos lá. Como é que é minha história com o Dragon's Dogma 1? Eu comprei o Dragon's Dogma 1 pra PC no momento que saiu pra PC. E aí eu joguei umas 8 horas dele, só que aí eu meio que sentia, acho que. Esse jogo parece legal, mas ele não é pra mim. E aí eu deixei ele quieto por quase 10 anos, 12 anos, eu não sei o tempo assim, mas tipo, muitos anos. E. Quando o Dragon's Dogma 2 estava indo para sair, eu decidi dar uma segunda chance. E aí eu percebi que, tipo, o Dragon's Dogma 1 é um jogo muito mais genial do que eu dava crédito. Ele tem umas coisas muito fodas, só que ele não se explica tão bem. E eu diria que você só entende Dragon's Dogma 1 quando você zera Dragon's Dogma 1, porque você vê tudo se amarrando, e aí você percebe que aquele mundo é muito mais conectado e coeso do que você imaginava. Os NPCs são muito mais importantes do que você dava crédito. O jeito que ele construía as coisas fazia tudo sentido e você, caralho. Ah, aí quando você faz um New Game Plus, você sente que. Você começa a olhar o jogo diferente quando você joga pela segunda vez, o Dragon's Dogma 1.
Muda alguma coisa no New Game Plus, assim, de
Ele
enredo,
muda umas
alguma coisa
coisinhas.
assim?
Uma coisinha mínima no enredo, que eu não vou falar porque é spoiler, mas ele muda umas coisinhas especiais, mas ele também é um jogo que ele tem muita quest perdível e ele meio que espera que você não faça tudo numa run só, que você perca quests pra você fazer depois e você, com os conhecimentos, fazer umas sacadinhas legais. Sacadinhas legais, tipo, existe um negócio que você pode forjar item no Dragon's Dogma 1. Você pode pegar o item de quest, forjar esse item de quest e dar o item fake pro NPC.
Caraca.
E isso pode gerar consequências na história, tá ligado? Ele tem várias dessas coisinhas assim que você vai sacando depois, então é legal ele. E eu imagino que isso também esteja bem forte no Dragon's Dogma 2, porque uma das coisas que eu imagino que fez seja de que ele tem muita coisa perdível e ele não tem muitos saves, ele só tem um save. Um save e meio, porque vamos lá, o jogo ele te dá duas opções de load. Ou você dá load no último lugar que você salvou, ou load no último lugar que você dormiu. Só que, às vezes, o gap entre a última vez que você dormiu no jogo e a última vez que você salvou pode ser muito grande.
O salvou é, tipo, a qualquer momento? Abrir o menu salvou?
Ou salvou,
é checkpoint, essas coisas?
O jogo, ele salva a todo momento, mas também pode fazer save manual. Tipo, não é todo momento.
Entendi.
Então, se você fala, provavelmente eu vou morrer aqui fácil, eu vou arriscar. Se você der um save e morrer, ele vai dar load ali perto, da última vez que você salvou manualmente. Você tem essa opção.
Entendi.
Mas ele só tem um slot porque ele espera que... E é desse jeito porque ele espera que você siga com as consequências do que você fez e provavelmente você vai ter New Game Plus pra fazer diferente depois.
É, tanto que ele não tem a opção lá do New Game, né, que o pessoal também reclamou, mas é uma coisa que já tem desde o primeiro, né?
É, eu acho que o primeiro tinha New Game sim, mas...
Ah, ok.
Eu acho, eu não prestei atenção nesse... Honestamente, assim, eu raramente dei o New Game em algum jogo quando eu tava...
Sim.
Então, assim, é uma das coisas que eu só senti falta depois que foi falado. Mas, de qualquer forma, ele tem toda essa dinâmica de querer fazer. E, vamos lá, qual é de Dragon's Dogma 2? No Dragon's Dogma 2, você é um Arisen, que em português colocaram como Nascem. Eu achei meio estranho traduzir como Nascem, mas tudo bem. E o Nascem é uma pessoa que foi escolhida pro dragão pra ser meio que o rival pra tirar um X1 com ele. Como funciona isso?
É tipo o Goku falando pro reencarno mais de boa aqui no corpo de uma pessoa boa pra lutar com ele de novo, tá ligado?
Como é que funciona? Chega um dragão, ele tá atacando o lugar. Aí você vai enfrentar o dragão. Aí o dragão vai lá, ele fala, tu é pica, tu tem potencial, rapaz. Ele rouba teu coração, literalmente, assim, ele arranca seu coração, come seu coração, e você vira um ser imortal. Enquanto ele tá com seu coração. Imortal de morte morrida. Você não envelhece nem nada. E você ganha o poder de invocar e criar peões. E controlar peões, que são seres que as pessoas falam que são cascas vazias que servem a serem para auxiliar os Arisens.
Eu não sabia que essa parte do spawn do jogo era com mega conjunta com enredo, né? Achei que era só...
Não, é correndo, é bem direto, assim. Eles são seres que viajam entre mundos paralelos e eles são feitos para auxiliar os Arisens do seu mundo, assim. Você tem o seu principal, que é o que vai te fazer, só que aí o que o jogo fala de multiplayer? Quando você vai dormir numa estalagem, o que você tá fazendo quando tá dormindo? Ele tá viajando para outros mundos. Então, meio que a parte multiplayer é que o seu peão... Ele pode ser recrutado por outras pessoas e ele vai adquirir conhecimento de outras pessoas e os peões que você recruta também adquirem conhecimento. Vem com conhecimento carregado de outras coisas. Como é que isso funciona na prática? Eu peguei uma quest. Esse jogo ele funciona o seguinte. Se você pegou uma quest que a quest fala pra você pra um lugar conhecido já, e você já sabe, vai estar marcado no mapa. Não sei, sem treta. Mas se for uma quest de... Ah, não, eu quero que você pegue tal coisa e vá lá no negócio lá no norte. Tipo, ele dá só a informação. Você só tem essa informação.
Correto.
E aí ele não vai marcar no mapa. Se você tem um peão de alguém que fez essa quest, o
marcando.
Peão vai falar... Não, ele não vai marcar. Ah, mas okay. O peão vai falar... Ou, eu sei onde é que é. Você quer que eu te leve lá? E aí, se você, você pode seguir ele, ele te leva.
Que massa.
E isso também serve pra, tipo, o peão que tem muita experiência com um tipo de inimigo. Ele fala, pô, o ponto fraco desse inimigo é esse, eu tô ligado, hein? Ou ele enfrentou alguém, se enfrentou alguma coisa no cenário, e esse cenário tem uma coisa que até apareceu bastante no marketing do jogo. Uma parte que tem uma cachoeira com umas pedreiras, assim, tampando o fluxo do rio, aí você tá com uma bomba, explode... E aí o ogro, ele é levado pela correnteza?
Sim.
Se você tá num cenário desse tipo e fez isso e tudo mais, o seu peão viu, o seu peão no outro mundo, ele vai falar, ô, se você tacar ali, dá bom, hein? Então, ele pega experiências de outros mundos pra meio que te ajudar.
Quase como se a IA do jogo fosse se alimentando. O machine learning ali.
É meio que isso. E aí tem todo esse quesito da lore e tudo mais, e eu não sei como é que isso se aplica no jogo de fato, mas falaram isso no marketing.
Uhum.
E já tá sendo comentado aqui de que existe uma doença que os pawns pegam meio viral, e talvez, assim, seu peão viajando, ele pode pegar essa doença?
Mas então, falaram não... consequência, o que é?
Então, falam que ele vai ficando... Fala que mais ele forte? Tem os benefícios... Não, ele fica mais forte, ele tem os benefícios, só que ele... Começa a ficar meio cheio de si e começa até a desobedecer você.
Ah, entendi. Ele vai criando uma consciência própria.
Então, talvez seja uma coisa que vai ser consciência própria, talvez seja outra coisa, não sei, tá meio aberto. Mas te faz pensar.
Agora uma dúvida, aproveitando um pouco da Lara. É, nesse mundo tem outros Arisens além do jogador ou é um por mundo?
Então, olha só, isso faz parte do plot principal. No jogo... Nesse mundo específico, só existe um Arise por mundo. E nesse lugar que você tá, quando descobre um Arise, eles te transformam imediatamente no monarca. Você vira o rei do local.
Correto.
Ok, você virou, só que aparentemente já tem um cara ali. E aí, alguns falam que é um falso que tá ali como rei. E tem botou alguém pra controlar, você não sabe como ele tá controlando os peões. E de vez em quando aparece uma galera falando que é também, porque é aquele negócio, tipo, você falou que é da realeza, você falou que aquilo você vai ganhar um tiro de trono. Então muita gente fala, só que aí prova que é contrário e vai lá e é morta.
Sim.
E aí tem gente que duvida de você. Mas tem um cara que fala, não, eu vi você se transformando, Vossa Majestade, tu é um reizão. Só que a rainha regente tá conspirando. E ela, antes de aparecer o Arisen, antes de você aparecer, ela já tava no poder. E aí, você aparecer e você ser o verdadeiro, vai ser ruim pra ela e vai ser ruim pra muita gente que tá com ela, sabe, do governo.
Uhum.
Então, é bom a gente deixar baixo, vamos tentar botar de um jeito que seguir. Criar uma circunstância pra provar que você é mesmo, pra ninguém duvidar, porque ela sabendo aqui, ó, dois pulos vai te chamar de falso e vai te botar como escravo. É meio que isso, assim, sabe? Tá nesse ponto a história. Eu tô fazendo umas quests ali pra conseguir meio que participar de uma puta audiência. Naquela puta audiência eu vou meio que mandar uma prova irrefutável. E aí vamos ver onde é que o plot vai seguir ali. Mas... É isso. Esse é o plot principal do jogo. Pelo menos nesse início. E a coisa que esse jogo brilha é você fazer o caminho A pro caminho B nas quests. Como
você vê o mundo acontecendo, né?
Uhum. Ele é um mundo aberto com muito propósito. Ele tem muita. Ele não é só um mundo abertão. Ele é denso, ele tem muita coisa. E você tem que se preparar pra chegar nele, porque o caminho A pro caminho B é muito longo. Ele tem um sistema de que você precisa descansar de tempos em tempos, porque quanto mais você apanha, menos HP você vai poder encher. Então, tipo, você tem 100% de HP. Você vai apanhar um tanto, você vai começar a ter só 90%, depois 80% e vai descendo. E você só recupera quando dorme.
É só HP ou estamina também?
HP.
Okay.
E isso vale para você e para os seus peões. Ou seja, quando você para um level com distância muito longa, você tem que planejar, tipo, ah, tá, eu tenho que levar uma barraca para dormir. Os inimigos batem forte, então, assim, eu tenho que ir bem equipado. É, quando você vai equipar, você vai acampar, você pode comer, fazer comida, só que as comidas podem apodrecer durante o tempo, então você tem que também ter em mente de... Ah, eu não vou sair pegando um monte de comida e guardar no bolso, porque vai apodrecer tudo, bicho.
Não tinha geladeira nessa época, né?
É. Então, assim, você tem que fazer um mínimo planejamento pras coisas,
uhum.
E vai funcionando e... Eu tive uma história... E vai criando mini histórias, assim. Eu tive uma história no começo do jogo que acho que exemplifica muito bem de como as coisas funcionam. Que foi o seguinte, eu... Comecei o jogo, ele fez as quests introdutórias. Aí, inclusive, na quest introdutória, se você for falando com os NPCs na primeira cidadezinha, você vai encontrando mais outras quests, vai explorando as coisas, tudo mais, alinhando coisas. Beleza, fiz tudo, cheguei na capital pela primeira vez. Ainda tava com o equipamento inicial, que é tipo... Só uma camisinha e uma... Uma camisa pequena, no caso. E um...
Disclaimer importante.
Sim. Só uma camisa e... Um short, tá ligado?
Sim.
Tava ali com pouca... Ali, aí eu falei, ah, beleza, vou ver os equipamentos. Aí, tipo, eu podia comprar os equipamentos, só que tinha... Uns bem melhores que não estavam tão mais caros. E aí eu pensei, eu vou fazer umas quests... Pra já juntar uma grana e comprar de uma vez os melhores, né?
Sim.
E aí eu saí. Saí pra me aventurar, né? Entrei em umas minas cheias de goblin. Briguei com os goblin. Foi difícil, mas consegui vencer tudo. E aí eu encontrei um... Eu descobri que aquelas minas eram meio que tipo um complexo de caverna que levava pra um monte de lugar. Eu parei num lugar bem diferente do que eu entrei. Eu encontrei um baú. No baú tinha um equipamento melhor. Que ele fazia parte de conjunto. Quando o conjunto tá completo, faz sentido. Só que só o conjunto de baixo, meio que minha personagem tava de meia e calcinha.
Eu acho que eu sei qual é, porque eu tava vendo uma live de... Um pouco antes de gravar aqui, eu tava vendo uma live enquanto eu jogava unicórnio, e eu acho que a pessoa tava com esse mesmo equipamento.
É, tipo, o conjunto completo faz sentido, só que se você tiver só a parte de baixo, vai ter, tipo, só meia calcinha. Eu falei, ok, assim, tá dando mais defesa... E eu claramente, tipo, tô apanhando mais do que eu devia, eu vou ficar só de minha calcinha. Vou voltar pra cidade pra poder comprar, né, os equipamentos, já tenho dinheiro. Só que ali, o que aconteceu? Eu tava meio que vislumbrado de, opa, olha só, eu vi um item aqui, eu vi um negócio ali na puta que pariu. Vou tentar chegar na puta que pariu, tentei chegar na puta que pariu. Então eu acabei me desvirtuando e aí eu tava muito longe. E eu já tava começando a perder HP máximo. E eu, tá... Ok, preciso achar um acampamento. E aí eu, no meio do caminho, encontrei um ogro.
Do trailer? Ou um ogro
qualquer? Não, um ogro qualquer. Não estava naquele lugar do trailer. Mas encontrei um ogro qualquer, briguei com o ogro. E aí rolou um negócio. O ogro se desequilibrou perto de um... do penhasco.
Sim.
Eu empurrei ele e ele caiu e morreu. Só que tem um problema.
Que não pode nadar no jogo e ter um negócio, né?
É, tem, não pode jogar e tem uma lore disso, que existe um monstro que, tipo, se você entra em água profunda, ele te come. E ele tá em todas as águas profundas.
Bem no começo do jogo tem uma cutscene, né, de um cara sendo comido pelo negócio, que é quando o jogo ensina, né?
Tipo... Sim, sim. Nada que não, hein? E aí, beleza, eu arremessei ele, só que tem um problema. Um peão tava em cima do ogro, batendo nele, então ele caiu junto.
Nossa...
E aí eu tenho um peão a menos, não tô com vida cheia, eu realmente preciso dormir.
Já tava longe pra caramba do caminho.
Aí, tava andando, achei uma carroça. Aí fui falar com o cara, eu tô indo pra capital, me paga 200 conto que eu te levo. Vamos. Fui lá, paguei, sentei na carroça, e a carroça é uma das maneiras de fast travel, como é que funciona? Você sobe na carroça, e aí vai ter, tipo, a carroça andando lentamente. A carroça não tá correndo, não tá com tanto pressa assim. E você vai olhando. Só que você pode fazer o fast travel como? Você aperta o botão pra cochilar. E aí você cochila e acorda quando já chegou. Ou quando alguma coisa aconteceu que atrapalhou o seu caminho.
Aumentar com a carroça.
É, exato. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou tirar o cochilo e torcer pra acordar já na capital, né? Tirei o cochilo. Acordei com um ogro gritando na minha cara.
Era um amigo do outro lá que você foi.
E prestes a meter uma clava ali na carroça, eu pulei da carroça. Era uma emboscada porque não só tinha um ogro, tinha um monte de goblin também. E aí tinha os guardas da carroça brigando com os goblins, tinha o puto do ogro. E aí tava lá os meus peão brigando, os que sobraram, né? Os outros. E aí eu sou arqueiro. E aí,
ah, eu ia te perguntar essa coisa.
Com o arqueiro, eu tenho muita pouca vida, eu não sirvo pra atacar de perto.
Correto.
Então o que eu fiz? Eu corri pra poder atacar flecha de longe, porque se tomasse uma paulada do ogro, eu morria.
Correto.
Então eu corri pra longe, só que corri pra longe, e só que tipo, que é longe ali? Um ninho de Sarion, que é um outro tipo de monstro. Pô. Então começou a ter os goblins, os outros monstros, o ogro, tudo ao mesmo tempo. E aí um peão meu morreu.
Os monstros brigam entre si?
Brigam. Alguns brigam, outros não. No caso, todos eles estavam brigando com a gente.
Entendi.
Mas tem monstro que briga entre si.
Ok.
Tava uma putaria. Eu tinha item de cura, tava gastando todos os itens de cura. Todo item de estamina pra gastar tudo que eu tinha de habilidade pra tentar matar o mais rápido possível e sobreviver. No meio do caminho, um dos meus peões morreu. E aí tem aquele negócio de você poder ressuscitar o peão, tipo, segurar quando ele tá morrendo. E aí o outro peão carregando o outro pra levar até a mim, tá ligado? Enquanto os bichos estavam tudo lá, o cocheiro morreu, os guardas da carroça morreu. Eu sobrevivi com, tipo, metade da minha vida máxima, os meus peão tudo fodido.
Você sem o dinheiro da carroça, sem a carroça.
Eu sem dinheiro na carroça, sem a carroça, eu, caralho, velho, ok. Eu preciso urgentemente achar um lugar pra fazer um capamento.
Um vilarejo, qualquer coisa.
E aí eu achei um lugar que era ali perto, um acampamentozinho goblin, que provavelmente foi ali que surgiu a emboscada. E aí eu matei os goblins restantes a longa distância e tirei, acampei e consegui recuperar.
Agora, esses acampamentos... Esses acampamentos, você precisa achar um lugar que tem ou você pode construir um, assim...
Você acha uma fogueirinha e nessa fogueirinha você pode montar um acampamento.
Ah, mas fora desse local não tem como.
É, fora do local não tem como. Você tem que achar um local propício pra isso.
Entendi.
E aí, assim, eu tive essa mini desventura. Essa mini não, foi tipo... Foi umas 3, 4 horas de jogo. Essa aventura, sabe?
Não, que acho que descreveu bem o que o jogo pode proporcionar ao jogador.
Uhum. E é isso, essa é a experiência do jogo. Inclusive, assim, eu imagino que muita gente, tipo, fala, caralho, passei perrengue à toa, que merda.
Sim.
Mas pra mim foi, caralho, que experiência única e louca. Adorei.
O que eu queria saber de você também era o que você tá achando da gameplay, porque assim, eu assistindo, acompanhando assim, o pessoal que tá jogando, me parece muito legal.
Sim, eu gosto bastante da gameplay, o gameplay do 1 eu já gostava bastante. Ela só tem um quesinho de Monster Hunter no sentido de que cada classe muda muito, 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 muito a forma que você joga e tudo mais. Então, eu tô jogando de arqueiro, as minhas coisas são um pouco menos variadas, porque o arqueiro ele atira flecha, ele atira flecha mais forte, atira flecha com fogo, ele não faz muita piruetagem. Ele até faz uns piruetagenzinhas assim, de tipo, você correr,
ele
aí
um mortal
você dá
no escudo, né?
Dá um mortalzinho, você dá uma pirueta, você dá um carrinho pra se afastar mais rápido e de lado tacar flecha. Tipo, é muito maneiro a animação disso e tudo mais. Mas ele é feito mais pra suporte você ali de longe do que ser a estrela da ação. A estrela da ação tem o fighter, o combatente normal, sabe? Olá, pessoas bonitas. Deixa eu só fazer um meia-culpa aqui rapidão. Jean do Futuro falando que eu desdenhei do arqueiro quando eu tava falando no podcast, porque eu estava jogando de maneira muito evasiva com o arqueiro. Mas... brincando um pouco com Black Flip, sendo um pouco ousado e dando rasteira, não de forma evasiva, mas dando rasteira pra acertar o inimigo e atirar nele depois, dá pra fazer muita coisa maneira com um arqueiro. Puta que pariu, classe boa. E tem bem mais classes, tem 9 classes total.
Eu ia perguntar um pouco das classes, porque eu cheguei a ver só 3 até agora, que é arqueiro, né, que o... O colega que eu falei que ele gostava muito do 1, ele tá jogando de arqueiro também, eu tava assistindo ele. A streamer que eu comentei, que eu acho que ela pegou o mesmo set lá da calcinha, ela tá jogando de Tiff. E eu vejo muito de. Monster Hunter eu jogo de Dual Blade, né? E eu vejo muita animação de Tiff, porque ela usa duas adaguinhas. E na hora de bater eu vejo, putz, isso aqui é Monster Hunter puro.
Sim,
E eu vi um
lembra
pouco
muito.
de. Acho que é Sorcery, né? Um dos magos.
Tem Sorcery e tem Mage. Tem duas classes mágicas.
Eu tenho a impressão de que a live que eu assisti, a pessoa tinha comentado que era Sorcery, mas eu não tenho certeza. Mas ela tá lá só cotando fogo pela mão, achei maneiro também. Eu curto o maguinho assim.
Você pode trocar de classe indo pra guilda. Você pode ir numa guilda e trocar de classe. E o jogo 1 é um pouquinho mais complexo com isso, porque o seu level, ele subia, os atributos, ele subiam de acordo com a classe. Então, se
Sim.
você passasse muito tempo de mago, você podia se sentir meio prejudicado se você mudasse pra classe
Mudasse, né?
física. Aqui ele te equilibra. Então, ele equilibra os status conforme sua classe e os level ups também. Então, você pode trocar para qualquer tipo e você não vai se sentir defasado, sabe?
Entendi. Aí troca. Agora você pode trocar de volta e manter o progresso que você tinha antes? Como é que
Pode,
funciona?
pode. Você pode
Ah,
trocar de
tá.
volta. Você tem um progresso ali que vai subindo para você ganhar mais habilidades e tudo mais. Você pode trocar indo pra guilda. E você pode até fazer umas coisas múltiplas, porque tem habilidades. Não habilidade, mas assim. Tem um negócio que você pode encaixar para ser meio que uns benefícios permanentes do personagem. Que você pode equipar e ganhando de uma classe, mas equipar em outra.
Entendo.
Então você pode fazer umas coisinhas assim e ao longo do jogo você vai descobrindo novas classes. Você começa com as quatro básicas: ladrão, arqueiro, lutador e mago. E aí eu já descobri o guerreiro, que é uma versão mais complexa do lutador, e feiticeiro, que é uma versão mais ofensiva do mago, porque o mago ele cura, tudo mais, o feiticeiro ele é focado no combate.
Sim. Sim, é.
Ele não é focado tanto na parte
De suporte, né?
de
Saca.
suporte, assim. Então, tem essas diferenças e no total o jogo tem nove classes.
E para você fazer esses upgrades, digamos assim, de classe é complicado?
É por quest.
Ah, ok.
Ele diz que as mais avançadas você acha alguém que vai te ensinar, só que eu habilitei a do feiticeiro e a do guerreiro, indo pra um, aí eles falaram: ô, velho, a gente pode fazer essas aqui, só que assim, os. Rolou emboscada, tão roubando a nossa carroça toda hora. Eu devia ter ouvido ele antes de ter pegado aquela carroça, assim, sabe? Mas assim, toda hora que a gente pega a carroça, tão roubando, então assim, não tá chegando equipamento pra gente. Então a gente não tá com equipamento pra oferecer a classe guerreiro nem feiticeiro. Se tu arranjar, aí a gente libera. E aí eu arranjei.
Ah, legal. É um mundo bem vivo, né? Pelo que dá pra
Sim,
entender.
é um mundo bem vivo. E as quests refletem isso, porque o jogo ele tem quests que não acabam por tempo, mas tem várias quests que acabam por tempo. Então se você pegar uma quest de Fulano foi para tal lugar, esse lugar é perigoso. Você vai lá ajudar ele. Se você aceitar essa quest e vai fazer outra coisa, ó, o tempo do cara morrer nesse lugar perigoso, sabe? E aí a quest vai falhar.
É tipo, você que também tá jogando um pouco a parte ali do unicórnio, que tem um sequestro no começo do jogo. Aí a pessoa tá lá, a pessoa ficou sequestrada no meu save 25 horas, porque eu tava limpando o mapa inteiro. E ela lá, tipo.
Eu também tô jogando o Unicorn. E assim, até agora eu não resolvi a questão do sequestro. Eu tô fazendo todas as outras coisas antes.
Então.
Até agora chegou assim: ô, e aí, vão resolver o sequestro? Não, peraí, vamos
Não,
preparar
peraí, pô.
primeiro.
Vamos, não estamos prontos ainda, não.
E é assim. Aqui não. Aqui, se tem uma quest que o contexto é vá lá com urgência, se você não for lá com urgência, a quest vai acabar.
Você perdeu, né?
Você
E não
perdeu.
volta mais, né? Porque eu.
E não volta mais. E algumas quests que elas podem acabar não por tempo, mas por história. Então, uma quest de, fulano pediu para você fazer tal coisa, e na minha história alguma coisa acontece com fulano, não vai ter mais a quest dele.
Faz sentido.
Então, ele tem essas coisas assim. Então, não é bom você pegar 30 quests de uma vez e fazer...
É bom você fazendo os... Eu sei, né? Apeguei isso aqui, vou focar nisso aqui.
Uhum. E as quests, ela vem de forma natural também. No sentido de que você ativamente tem que falar com os NPCs. E eles acabam te dando quests, assim, conversando com eles. Eles, ah, tô precisando de tal coisa. Quest, dá tal coisa pra ele. Ou você andando, alguém vai até você e pede algum favor, sabe?
Sim.
Não tem um quest board, não tem nada... Eles querem fazer... Eles tentaram fazer um negócio bem orgânico. Então, teve uma quest de... Ah, tinha um moleque que ele queria comprar uma caixa que ele achou bonita, uma caixa ornamentada, só que ele não tinha dinheiro. E aí eu comprei a caixa e dei pra ele. E aí ele agradeceu e tudo mais, abriu uma questline com isso.
Ah, que legal.
E aí, tempo depois, fazendo a minha história, eu descobri que esse NPC... Ele é bem mais importante do que eu dava crédito. E era uma coisa que também rolava um pouco no 1. E parece que tá rolando até um pouco mais no 2, de que todo NPC tem nome. E muito NPC vai ser mais recorrente, mais importante do que você dá crédito aqui naquele mundo. Sabe? De, ah, tá rolando alguma coisa, tal coisa. E aí, se você for... prestar atenção, aquele NPC que você encontrou lá na puta que pariu e não era nada, tá envolvido com essa butreta de alguma forma. Então ele tem essa coisa assim de ser um jogo ele, bem orgânico, e ele porta de fazer o mundo parecer bem vivo, pra ficar imersivo.
É, de tudo que eu pude ver do jogo, a sensação que passa é bem essa também. Até quando eles tentam... Esse jogo tem um foco, acho que diria, grande, né? Na questão da física das coisas, né? Sim. O que gera momentos engraçados que você pode carregar tudo e jogar pra PQP.
Sim, tem muita estratégia que... Inclusive, os inimigos têm isso. O inimigo taca coisa em você. Já aconteceu, assim, do Goblin carregando uma pedra e tá
pra mim, velho. Muito bom, velho.
Você pode fazer isso. Você pode tacar o inimigo no inimigo, se você...
Às vezes... Você tacar o peão no inimigo.
É, pode tacar o peão no inimigo, você pode... Tipo, o que aconteceu, do peão tava morrendo, aí o outro cara saiu correndo, carregando o peão, tá ligado? E às vezes até acontece do inimigo carregar... Cara, é uma coisa que eu fico muito puto. Quando o inimigo voador te agarra e voa.
Nossa.
E aí é uma coisa que pode... Isso pode acontecer, é muito foda que acontece. Você é agarrado pelo inimigo voador, o inimigo voador te solta e você fala... Ok, fudeu, morri de altura. O teu peão vai lá e te agarra. Ele te segura.
A animação é muito boa, inclusive. Eu já vi um cara que foi descer um mini precipício assim, aí o peão dele foi lá com um escudo e amorteceu a queda pra ele.
E aí você fala, meu herói, puta que pariu. Eu tava crente que ia morrer. Valeu.
Oh, aproveitando aí, um pouco dos peões, eu ia perguntar pra você... Quantos você consegue carregar ao todo? E se você pode ter peões de classe repetidas no grupo ou tem que ser um de cada?
Você pode ter classe repetida. Uhum. E você pode ter 3 peões, sendo que sempre um é o fixo, o seu principal. O seu principal você não pode sair sem ele. Assim, ele pode morrer e aí você tá sem ele. Só que no momento que você parar numa Riftstone, que é as pedras portal, ele que é de onde os portões... Ele revive e volta pra sua party. Porque os peões, eles são imortais, assim. Eles morrem, mas quando eles morrem, eles só saem daquele mundo e ficam no portal ali. Pra quando forem chamados, aparecer de novo.
Eles voltam pra nuvem e você faz o download depois.
Exato. Então, é, assim, eles não...
Mas você consegue, tipo assim, burlar, entre aspas, esse número quando tem missão que algum NPC te acompanha, alguma coisa assim?
Sim, sim. Você pode ter... Por exemplo, eu fiz uma missão que era um guarda falando: ah, eu queria ir pra tal lugar, mas tá foda pegar carroça porque toda hora roubado. Novamente, devia ter ouvido ele. Toda hora tô atacando e tal, e eu precisava de alguém pra me ajudar a fazer escolta. Quer me acompanhar? Eu
falei, o jogo quero. Avisa, tá
ligado? Não, o jogo avisou organicamente, pelo menos nessa parte que eu tô, nessa região, que tá tendo muita emboscada. Toda hora tá alguém comenta emboscada.
Segurança pública aí tá foda.
E, de fato, assim, das 3 vezes que eu peguei carroça, 2 tiveram emboscado. Então, de fato, tá foda, galera. Mas, tá sendo, realmente, essa região tá foda, tá difícil, tá complicada a segurança pública.
Eu um pouco acompanhei do mundo de Dragon's Dogma, é um mundo que eu falo, porra, que bom que a gente vive numa era relativamente tranquila, né? Porque Dragon's Dogma é literalmente, tu pode morrer a qualquer momento, viva como fosse seu último dia, que é uma chance real de você morrer. Não é tipo assim, ah, eu posso morrer a qualquer momento aqui também, mas a chance disso acontecer é quase zero. Não, Dragon's Dogma é tipo assim, pode vir um goblin, tá com uma pedra na sua cabeça e acabou.
Não, eu vou visitar meu primo ali na outra cidade, caralho, posso morrer no caminho.
Vou comprar pão, tá ligado?
Eu indo pra Gamescom, se fosse um jogo de Dragon's Dogma, ia pra nunca mais voltar. Mas é foda assim, o NPC ele me deu essa quest de escoltar, ele tava me seguindo. E aí, beleza, eu fui fazer a quest de levar ele até Logal, e aí eu falhei essa quest porque ele morreu. Mas ele estava lá lutando. E aí também tem esse negócio de que outros NPCs podem te ajudar, mas também tem que ficar de olho que eles podem morrer.
É aquele negócio, né? O jogo é bem focado nas consequências. Tipo assim, irmão, tu tá fazendo a quest, não vou dar. Não tem retry aqui não, tá ligado?
Uhum. E é isso, assim, eu fui lá, fui. Tá bom, então vamos pra aquele lugar. Na puta que pariu, vou te acompanhar sim. Eu fui acompanhar, apareceu a porra de um grifo. Ah, a gente lidou com um grifo. Ele morreu no processo.
Agora eu tenho uma dúvida em relação a isso. Tem alguma penalidade assim pro quando o jogador morre? Ou só realmente ele só volta no checkpoint e você meio que perdeu aquele mini progresso?
Ele volta no checkpoint e você perde progresso.
Ah, não tem. Você não ele perde. Não tem nenhuma. Não perde itens.
Não, ele não tem consequência de perder item, não tem nenhum tipo de corpse run, nem nada não.
Entendi.
Só game over, checkpoint. E aí, dependendo. O jogo até fala, não conta com o save automático, galera. Porque, de fato, às vezes o save automático, tipo, ah, morri. E o save automático foi lá atrás.
E a morte do peão é só ficar com ele até você chegar no local pra reviver? Ou ele tem alguma outra penalidade pro peão?
Não, o peão é só você reviver. Quando ele morre, daí você carrega ele. Ele some ali, morreu.
Uhum.
Aí quando você vai lá na pedrinha, que dá do portal, aí ele reaparece.
Entendi.
Voltei, galera. Valeu. E aí, é uma coisa também de troca constante de peão, porque os peões, eles não são... Só o seu peão principal sobe nível. Os que você recruta, que são de outras pessoas, eles ficam no nível fixo deles.
Ah, eu acho... Ah, mas se a pessoa upar o peão dela, tipo, o seu acompanha ou não?
Se a pessoa upar o peão dela, na próxima vez que você for pegar aquele peão, ele vai subir de nível também. Ele vai estar no nível... Os peões estão meio que no nível que eles estão no mundo deles.
Uhum.
Então você meio que faz uma troca constante de peão, exceto o seu peão principal.
Entendi.
O que acaba sendo assim, você cria uma conexão com o seu peão principal, que você fala, pô, velho. Meu mano aqui, tal.
Ele literalmente acompanha pra tudo, né?
Uhum. Os outros, eles já são mais voláteis, assim. Mas eu tô achando legalzinho, porque o 1, ele tinha um sistema de personalidade que os peões, cada um, eles têm uma personalidade que faz eles agirem de tal forma. Então tem peão mais agressivo, tem peão que é mais focado em suporte e tudo mais. E algumas falas refletem a personalidade. Aqui tá um pouco mais complexo do que no 1, porque no 1 era uma caralhada de frase repetida.
Uhum.
E aqui tá tendo umas interações, às vezes, repetidas. Não é impecável, mas tem umas interações legaisinhas, assim, de... Você tá passando, aí o peão vai lá, comenta uma coisa, e o seu peão comenta uma coisa em relação àquilo. E vira uns mini-dialogozinhos. Quando você vence uma criatura grande... Dependendo de como você venceu, tipo, se foi um... Você e o peão atacaram juntos e foi o golpe, deu o golpe final ali, um muito perto um do outro, dá pra fazer um high five no peão.
Que massa.
E é mó legal, tipo, você... Pá, aí aparece a música, a música de vitória, aí você vai lá e dá um high five.
tem que comemorar também, né? Só ficar carregando o corpo morto por aí.
Então, assim, tem muitos momentinhos assim que... Muitos detalhezinhos. Esse detalhe eu gosto, sabe? Porra, dá Sim. pra dar um high five no bicho, cara. Mó legal. Eu gosto muito desse tipo de detalhe. E eu acho que é isso, assim.
É, consigo comentar bastante. Entendi algumas coisas também que eu, assim, só assistindo por leve não dá pra pegar.
E
É,
uma
parece
coisa.
um jogo, velho.
É, uma coisa que vale comentar que eu tô jogando no Series S.
Ah, é, como
E.
é que tá rodando lá?
Como esperado, assim. Em questão de resolução, de gráfico, tá ruim. Não tá bonito.
Sim.
Você vê que as coisas estão com textura meio zoada, tudo mais, mas assim, honestamente, eu acho que todo mundo que tem o Series S meio que já tá preparado para isso, sabe?
É o preço a.
Você comprou um videogame pela metade do preço. Tinha algumas coisas, alguns jogos que eu falo, ah, isso aqui você podia ter otimizado melhor, mas assim, no geral.
Mas aqui em questão de desempenho, tá tranquilo assim? Você
Em
sente
questão de
algum.
desempenho, tá tranquilo, assim, ele. Na cidade tem queda de frame, mas não é nenhuma queda de frame pesada, sabe? Tipo, você vê, ah, tá, tô sentindo umas quedas de frame, mas nenhuma que tá atrapalha o jogo. E
Porque não tem NPC, né?
na parte que mais importa, que é no combate, não caiu nenhuma vez. Inclusive, na história que eu contei, que tinha 30 bichos batendo em mim,
Sim.
não caiu um frame.
Ah, isso que importa. Esse momento que importa. Não se tá andando na cidade.
Então, assim, eles botaram alguma coisa assim na otimização de que aonde o jogo precisa rodar bem, ele vai rodar bem. Não vai ter uma queda de frame. Talvez as texturas do negócio fiquem tudo horroroso, mas você não vai morrer porque teve queda de frame, não vai morrer, não vai quebrar o fluxo. Pode ficar tudo
Sim.
horroroso no seu canto, mas o fluxo vai estar 100%. Quando importa, que é nas batalhas, tudo mais. Na cidade, aí ele já deixa dar umas quedas. E eu, sinceramente, tô 100% satisfeito com isso, sabe?
Sim. É, não, é o num jogo com um jogo de realmente ação assim, com combate desse assim, acho que até mais importante a priorização do, acho que do desempenho, né, do FPS do que do gráfico.
E aí, assim, eu não vou saber falar, ah, não, os 30 frames, 60 frames, porque eu, sendo bem honesto com você, eu sempre fui jogador de console e as vezes que eu tive PC, eu sempre optei mais pelo custo-benefício do que
Sim.
um PC high-end. Então, mesmo quando eu jogava no PC, o meu padrão era sempre mais baixo nas coisas.
É, o
Então, eu não.
meu olho é ruim também pra isso. Eu nem
Então,
sei
assim.
se tá. Eu não vi vídeo de análise nem nada, então não
Quando eu vejo
consigo.
lado a lado 30, 60 FPS, ou quando eu tô jogando alguma coisa no PC que ele dá opção, aí eu boto a opção 60, depois boto a opção 30, e eu vejo assim. Eu vejo na hora, eu consigo apontar. Eu falo, ah, tá, claramente essa FPS é melhor. Só que quando. E tem jogo também que às vezes, não sei, o jeito que eles mexem com o Bruno, alguma coisa que faz com que. Fique mais perceptível, mas aqui no Dragon's Dogma, se você falar que é 30 FPS, ah, beleza. Se você falar que é 60, eu acredito no meu
Entendo.
Series S. Porque acho que principalmente nesse tipo de jogo que mais importa é constância e não.
Sim, é melhor um 30 que não cai do que um 60 que fica caindo toda hora.
É, tipo, é melhor você ficar sempre a 30 do que 60, 40, 60, 50,
Sim.
60, 55. É melhor você travado no menor.
Não, com certeza. Nesse caso, com certeza.
E, assim, todo mundo reclama de estar 30 FPS, então eu tenho certeza que no Series S também tá 30 FPS.
É, eu imagino que esteja também.
Mas eu não tenho olho pra conseguir olhar e falar, ah, claramente isso aqui está 30.
É, minha dúvida é saber se fica 30 mesmo, é tipo, até um pouco menos e tal, mas acho que deve ser 30. Eu não acho que. Como você falou, se o jogo ficar bem perceptível que a resolução deve estar aquela zoada, porque eles devem ter querido garantir que ia ficar 30.
Tem uns momentos que eu percebo assim, ah tá, a resolução das coisas tá zoada assim. Sabe aquelas imagens que galera faz na maldade mesmo pra console world? Nossa, que
Sim.
parede feia! E aquela parede N64?
Sim. Sim.
Tem isso constantemente, mas tem isso a custo de tá rodando lisinho no mundo abertão com 30 bichos te batendo. Então é
É,
uma troca justa.
acho que é uma troca justa, sim. Não.
Eu não vou ficar prestando atenção na pedra agora também, então faz parte. Mas estou adorando Dragon's Dogma 2. Tem muita coisa nele que eu, tendo jogado um, ficou. será que será que eles vão fazer com isso?
Uhum.
Mas dá pra jogar ele total, sem ter jogado um.
Inclusive, é uma coisa que eu esqueci de perguntar. É o mesmo boneco, tecnicamente? É o mesmo personagem?
Não, mundo não. Okay. É um outro mundo.
Ah, okay.
É no mundo paralelo, com personagens completamente diferentes. Nenhum personagem se repetiu até agora. Não Entendi. Sei se vai aparecer alguém do 1, mas... É no mundo paralelo, mas como ele tem essa lore de peões de outro mundo, existe mundos paralelos na lore, talvez conecte-se diretamente em algum momento, mas...
Entendi.
Por enquanto é outra coisa, completamente diferente assim. Tem algumas coisas assim que você fala, ah, olha só, tá brincando um pouco com as temáticas do 1, de questão de história, sabe?
Sei.
Você olha e fala, aconteceu uma coisa parecida no 1, e aí você fica... Pensando, o que essa história tá implicando com isso? Não sei. Eu só tenho 10 horas de jogo. Não saberei.
Não deve ser um jogo muito pequeno também.
É, inclusive, Dragon's Dogma é um tipo de jogo que se beneficia por você jogar na moralzinha, tipo, sem rushar.
Sim, eu imagino. É, parece é uma aventura, literalmente.
Você
sair numa aventura assim, você não vai completar sua aventura na pressa.
Uhum. Mas é isso, estou adorando minhas primeiras impressões positivaças. É, eu acho que vai demorar um pouco pra sair review, porque, como eu disse, é um jogo que se beneficia por você jogar sem muita pressa.
Sim.
E explorar cada coisa, explorar direitinho. Eu pretendo explorar direitinho, mas se eu ver que cabe alguma coisa interessante, eu talvez faça até um texto antes da review em si.
Uhum.
Mas
esse é um jogo que com certeza dá pra... Daria pra encaixar um texto de histórias engraçadas que aconteceram comigo em Dragon's Dogma, versão 1, versão 2.
Sim. Eu acho que ele tem um pouco dessa coisa de formas diferentes, porque a abordagem é muito diferente, mas o que fez muita gente se apaixonar por Skyrim em 2011, de que tem muita história emergente, muita história que não é a história do jogo, mas é a história... gerada pelas consequências do jogo, de como ele funciona.
Com certeza. É, ele tem essa vibe também.
Aí acho que a única diferença que faz ele, que eu tô vendo que ele tá sendo até divisivo nas reviews, é de que ele é um jogo metódico e ele é um jogo meio burocrático nas coisas propositalmente. Então...
Burocrático em que sentido, assim, você diz?
O fast travel dele é difícil.
Ah,
Se você pegar uma carroça, se você chegar na cidade e pegar uma carroça e a carroça não estiver lá, tem que esperar a carroça, cara. É isso. Entendi. Tipo, a carroça, ela tem os horários dela de partir. Não tava no horário e se fudeu. Então, assim, ele tem essas coisinhas porque ele tá prezando pra uma experiência mais imersiva mesmo.
É, a característica da série, né? Porque eu imagino que no 1 seja um pouco assim também.
Sim, o 1 ele também tem isso. E é isso, assim, então, eu imagino. Não é pra todo mundo. Eu, inclusive, acho que muita gente talvez tenha se decepcionado porque, pelo marketing e tudo mais, acho que muita gente foi com, caralho, vai ser Skyrim 2, tá ligado?
Sim.
E não, a proposta é diferente. Mas eu acho que, assim, indo de coração aberto, você pode até ficar meio no começo, mas quando ele engrena foda.
Eu pretendo dar uma chance esse ano para a série. Parece muito boa.
Sim, sim. Mas então é isso. Valeu.
Valeu todo mundo que ouviu.
E tchau, tchau.
Valeu.